De todo o coração, desejamos as boas-vindas a todos e desejamos que o Senhor possa nos abençoar na reunião, nas reuniões. Antes de iniciarmos, vamos levantar para oração. Ó fiel Senhor, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por sermos dignificados novamente para podermos estar aqui, para trazer-te o louvor e a adoração e a honra a ti. Dê graça para o falar, dê graça para o ouvir. Eu te peço no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Eu quero ler uma palavra de Deus da carta aos Efésios, e aqui Paulo escreve as seguintes palavras. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas isso também podemos dizer de nós. Mas agora sois luz no Senhor. Cremos nisto? Sim. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso nós queremos que isso venha assim. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Isso podemos dizer, isso está correto para os nossos dias. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar para oração. Ó fiel Deus, nós te agradecemos por todas as palavras de alerta e de exortação que já naqueles dias tu direcionastes ao teu povo. Através de ti mesmo e através dos apóstolos, tu falastes e testemunhastes maravilhosamente e alertastes sobre tudo que não pode prevalecer diante de ti. Ó, esteja conosco especialmente nesse tempo. Nós não chegamos a um tempo melhor, mas sim, o tempo é pior. Mas tu estarás com os seus, tu prometeste, Senhor. Assim confiamos em ti de todo o coração, também hoje à noite, que tu darás acima, além de pedidos. Fortifique meus irmãos, fortifique todos que vieram na fé, especialmente irmão Franca. Todos nós precisamos de ti e recebemos na fé que tu já nos destes, no nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus, por toda a sua graça e fidelidade, e pelo grande privilégio de podermos também hoje estar aqui reunidos, a palavra de Deus, de ouvir, para ouvir a palavra de Deus, crer, recebê-la na fé com o desejo de que tudo o que a palavra de Deus nos diz, o que foi prometido nela, que encontre de fato seu cumprimento em todos nós. Nós saudamos de todo o coração e desejamos duas boas-vindas de todo o coração. Nós também temos saudações do irmão John de Bucareste. Temos saudações do irmão Etienne Ginton. Nós temos saudações do irmão Lackner. Nós temos saudações da metade do mundo. Saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Mutica, de Joanesburgo, saudações da cidade do Cabo, do irmão Daniel, saudações do irmão Manfred, de Santiago, saudações de todos os lugares. Nós somos simplesmente gratos do irmão Rigoberto, de Benin, de Kinshasa e de outros países também. E também, da mesma forma, desejamos as boas-vindas a todos que hoje estão aqui, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Nós temos hoje aqui nosso amado irmão Buyor, de Gana, e nós queremos pedir que ele se levante, onde quer que ele esteja. O irmão Buyor, de Gana, esse é um amigo do papai de nosso irmão Paul Buyor, que ontem teve casamento. Então, foi dado o motivo para que nosso irmão também nos visitasse. Então, nós temos o irmão Hilton, da cidade do Cabo. Onde está o irmão Hilton? Por favor, levante, simplesmente. Esse é nosso irmão Hilton, da cidade do Cabo.
E
nós temos aqui o irmão Israel, do Canadá. Irmão Israel, do Canadá. Deus te abençoe no nosso meio. Então, irmãos ainda da Inglaterra, da França, da Bélgica, Áustria, Suíça, e hoje temos até visita da Finlândia e da Suécia, Deus os abençoe. Nós temos visita da Polônia, o irmão Dudjak, da Polônia, está aqui. Por favor, levante-se para que todos possam vê-lo. Nós desejamos simplesmente a todos as boas-vindas de coração. Onde está o irmão? Não está aí ainda. Então, ele chegará com atraso. Então, temos dois irmãos aqui do Marrocos, que moram agora na França, mas ambos que vêm do Islã, e também por isto nós somos gratos que Deus chama para fora de todos os povos, línguas e de todas as religiões, pois assim está escrito que Deus quis abençoar a todos. Foi a primeira promessa que o Senhor tinha dado a Abraão. Em ti sejam abençoadas todas as gerações da terra. Então, sintam-se bem da República Tcheca, da Eslováquia, da Áustria e de todos os lugares. Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. E desta vez, eu tenho um relato poderoso da viagem à América Latina. O irmão Leonard, por favor, levante-se. Onde está o irmão Leonard? Esse é o irmão Leonard, de Bruxelas. Nós juntamente fizemos uma visita do México, Guatemala, El Salvador, e a minha última estação foi Lima, Peru. Nós vivenciamos maravilhosas coisas maravilhosas. Eu estive com, anteriormente já estive com o irmão Menat em alguns países e cidades, mas desta vez, dentro da mensagem, e todas igrejas e comunidades que antes, que eu jamais havia encontrado antes, e foi simplesmente, foi um recebimento como se vivencia raramente. Os corações estavam abertos e assim a palavra do Senhor, de fato, tanto quanto podemos julgar, até no momento já pôde cumprir aquilo para o qual foi enviado. Nós agradecemos especialmente o irmão Erwin Pacheco, que traduz para a língua espanhola, assim, para que nós assim podemos recebemos uma grande quantidade de cidades e países que fazem, que foram incluídos, então, nesse apoio. Nós nos alegramos simplesmente pela palavra de Deus estar caminhando e que a humanidade está sendo alcançada. E hoje nós saudamos também, a partir daqui, todos, em todos os povos, línguas e nações. Foi um grande número que telefonaram, que hoje estariam ouvindo juntamente conosco e vendo junto conosco, estariam vivenciando junto conosco. Algumas considerações foram, eles gostariam de ver uma imagem geral, um vídeo contínuo e não só fotos ocasionais, mas isso algum dia também conseguiremos acertar tecnicamente. E temos os nossos irmãos que preocupam com isso. Talvez ainda um pouco o que aconteceu comigo nessa última viagem. Eu já disse, talvez, mas neste aparelho, eu tenho todas as 1.159 pregações do irmão Branham. E desta vez, eu levei esse aparelho junto comigo. E pela primeira vez, eu ouvi pregações e cultos do ano, principalmente 47 e 48, ouvi essas pregações. Só uma de 48 eu já conhecia, as outras de 47 e 48 também eram novas para mim. E eu agradeço nosso irmão Corvat, na Suíça, que me deu esse grande presente e esse aparelho. Pode se levar no avião, pode se ouvir, o fone de ouvido é agradável, e eu, de fato, eu poderia dizer, eu quase dia e noite eu ouvi, e ouvi o que jamais havia ouvido anteriormente, e pude vivenciar juntamente o que antes eu, de tal forma, não havia vivenciado nessa forma. Ou seja, que o irmão Branham foi guiado por Deus de tal forma, de falar a cura para os enfermos, e todos, sem exceção, no mesmo instante, foram curados. Isso, temos que ouvir isso uma vez, como aconteceu em 1946, 47, 48, e também, provavelmente, 49, aconteceu no ministério do irmão Branham. E como em quase todas as reuniões, ele se referiu ao chamado do dia 7 de maio de 1946, e em conexão com isso, que havia sido dito a ele como foram dados dois sinais a Moisés, a ti serão dados dois sinais. O que especialmente me impressionou e realmente me comoveu, me venceu, o mesmo Deus vivo que veio como anjo da aliança a Moisés e ao povo de Israel, desceu a eles e guiou o povo de Deus para fora e os acompanhou. O mesmo anjo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus está aqui na plataforma hoje. E aconteceu no instante. Vocês sabem, religião existe também no cristianismo o suficiente, mas que Deus, no instante, Ele torna os cegos, fazem vê-los, e os que estão aleijados recuperam diante de 200 e 300 pessoas. O irmão Branham orou por elas e aconteceu. Eu repetidamente tive que dizer: isto é nesta medida, também nos quatro evangelhos, não foi relatado, até que então eu li João 20, onde está escrito: se tudo fosse relatado daquilo que o Senhor havia feito, então o mundo não poderia preencher os livros. Então eu estava contente novamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez naquela época, isto aconteceu no nosso tempo. Isto nos domina, isso tem algo a dizer para nós. Não foi o homem, foi Deus o Senhor, que o pôde utilizar de forma tão maravilhosa. E o que foi ligado, o que estava ligado com isso? Que nossa atenção fosse voltada à palavra prometida e com isto a mensagem da hora. E todos nós sabemos, Moisés, ele recebeu sinais e a confirmação não por si próprio, para si próprio, mas sim para que o povo pudesse crer que Deus o havia enviado. Também isto foi ressaltado repetidamente ou renovadamente, e de repente, de fato, assim como uma revelação caída dos céus, poderia-se dizer, aconteceu comigo. Eu sempre ouvi que o irmão Branham dizia: se você crê que eu sou profeta de Deus, e se você crê que eu estou aqui a partir de Deus, que Deus me enviou. E eu pensei comigo mesmo: homem de Deus, talvez isso funcionasse sem essa pergunta. E de repente, direto como cai dos céus por inspiração, me veio o seguinte pensamento: imaginem se houvessem pessoas nas filas de oração que tivessem pensado consigo mesmo: esse é um charlatão. E ele tivesse orado e se haviam tornado curadas, e então haviam saído com o pensamento: o charlatão, ele compreendeu bem. Não. Deus não dá a sua honra a nenhum outro. Os filhos de Deus, filhos, servos de Deus, têm o direito de perguntar: você crê que eu fui enviado por Deus? Você crê que eu estou aqui por missão de Deus? Isso foi poderoso. Imagine, pessoas tivessem entrado nas fileiras de oração e tivessem pensado: tivessem alguma coisa ou outra, ou tivessem dúvida, este está certo ou se não está certo, esse homem é de Deus ou ele não é de Deus, então, provavelmente, não haveria acontecido nada. Então, eles teriam ido embora, mas para que pudesse acontecer e para que Deus pudesse confirmar sua palavra, aconteceu. E eu fui realmente dominado, novamente dominado, por isto, o que Deus fez por sua graça. E para isso, eu só quero ler de Êxodo capítulo 4, versículo 1, Êxodo 4, versículo 1, então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E conectado, ligado com isso, o Senhor sequer te enviou. E não ouvirão a minha voz. E então, Deus deu a resposta, sim, eles crerão em ti. Eu te darei dois sinais. Quando, se eles não crerem no primeiro, então eles crerão no segundo. Versículo 8. E sucederá se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, tratava-se de estarem convencidos, convictos. Então, o irmão Branham, ele leu Hebreus 11, versículo 1, ele sempre ressaltou esse versículo. A fé, vamos ler exatamente como está escrito em Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela... Isto é fé. Abraão, ele não havia visto nada, mas ele creu. E então ele viu. Versículo 12, em Êxodo 4, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, a conexão temos aqui, o propósito do envio, versículo 22 e 23. Então, dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Moisés tinha o assim diz o Senhor. Da mesma forma, o irmão Branham, ele tinha o assim diz o Senhor. O mesmo Deus, e assim como naquela época o envio foi direcionado para a igreja de Israel, também hoje o envio está direcionado para a igreja do Deus vivo de todas as nações. Em ligação com isso, está escrito, na segunda parte do versículo 22, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva. Para nós, essas palavras são conhecidas, então nós vamos... A guiação para fora, em Êxodo, capítulo 14, aqui está no versículo 18, Êxodo 14, versículo 18, e os egípcios Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Podemos ler adiante ainda. Voltemos a Êxodo 4. Aqui o anjo, Deus o Senhor, ele mesmo. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4, isso já é capítulo 3. Êxodo 3, versículo 12. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E agora ouço atentamente, e vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o, e vendo que o Senhor, que ele se virara para ver, chamou-o no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, irmãos e irmãs, prezados amigos, Deus se revela, e se ele aparece em forma de anjo, ele ainda é o anjo do pacto, ou Deus o Senhor. E agora de volta a Êxodo, capítulo 14, e aqui os últimos versículos, Êxodo 14, a partir do versículo 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Um milagre. Moisés elevou o cajado e Deus partiu o mar, e duas paredes estavam, uma à direita e uma à esquerda. O povo de Israel pôde passar com pés secos. Mas agora ouçam o que está escrito no último versículo. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. Pelo que o povo temeu ao Senhor. E agora ouça atentamente. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Todo mundo pode dizer, eu creio em Deus. Todo mundo. Mas se creem realmente em Deus, quem de fato crê em Deus, ele crê as promessas que Deus deu e tem parte no seu cumprimento. Todo o resto é uma fé que as pessoas formam para si mesmas. O que o nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 14, vocês creem em Deus, creem também em mim. É disso que se trata, que creamos a Deus e recebamos a Deus na forma como Ele, de fato, Ele se revela e se mostra. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O povo de Israel, ele creu em Deus, confiou em Deus, mas Deus se havia revelado em carne. Agora, ele estava cumprindo o que Deus havia predito. Agora, a história da salvação tomou forma. Agora, Deus estava atuando e Está escrito: ele veio aos seus, mas os seus não o aceitaram. E por que não o aceitaram? Porque não haviam dado fé ao antecessor que veio para preparar o caminho do Senhor. Nós poderíamos ler uma sequência de passagens bíblicas, por exemplo, a palavra muito conhecida a todos nós, a palavra de 2 Crônicas 2, versículo 20. Quando eles, então, na manhã, na madrugada, vieram ao coro Josafá, vieram à sua retirada e disseram: ouçam, judeus e moradores de Jerusalém, confiai no Senhor teu Deus, então estareis certos, confiem nos seus profetas, então vencereis. É simplesmente assim, que Deus não tirou o vento e o sol para trazer ao seu povo, mas desde o princípio ele teve profetas, assim como está escrito em Hebreus 1, versículo 1, que Deus falou aos pais através dos profetas de diversas formas. No fim dos dias, ele falou conosco através do seu filho. E mesmo assim está escrito: vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E mesmo assim está escrito: Deus enviou, colocou na igreja apóstolos, profetas, ensinadores e evangelistas. E mesmo assim está escrito em Mateus 23, veja, eu vos envio profetas e ensinadores, e dos quais alguns matareis. Jamais podemos direcionar uma palavra contra a outra, mas nós sempre temos que pegar a conexão de uma palavra a outra, então, para reconhecer por que o Senhor nesse lugar disse isso, e lá ele disse aquilo, e para quem ele falou, como é a construção do que ele disse. O mesmo se refere que conhece a mensagem da hora, que creem que o irmão Branham é o homem enviado de Deus, e citações particulares, e que tiram essas citações particulares do seu contexto e a interpretam para sua própria perdição. E essa é a grande dificuldade. Como quem olhar o nosso e-mail, a maioria das perguntas sobre Apocalipse 10, sobre 1 Tessalonicenses 4, do retorno do nosso Senhor, irmãos e irmãs, não temos que ser pregadores, não temos que ser nada para compreendermos que também 1 Tessalonicenses 4 é muito claro, sequer é permitido ou é possível de ler algo diferente, a não ser o que está escrito lá. E o ponto principal, e eu digo por aqueles que têm dificuldade em todo o mundo, e aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está aqui o ponto principal direcionado àqueles para os que estão adormecidos. Três vezes está escrito, um atrás do outro, dos que estão dormindo. Isso temos que levar em conta. Temos que saber qual é o tema, o que foi dito em relação a esse tema, do que se trata naquilo que Paulo coloca aqui. 1 Tessalonicenses 4, A partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eles tinham dificuldade com os que já dormem. O que acontecerá com eles? Como será? Então, e a resposta foi: não se preocupeis pelos que já dormem. Jesus não nos deixou em, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Por que entristecidos? Nós temos a esperança santa, porque, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. Esse é o tema. Assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Porque temos que nos preocupar com isso. Deus, Ele tomou toda a responsabilidade para si, para os vivos e para os mortos, naturalmente. Então segue adiante, a partir do versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso me agrada muito sempre. Pois pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Este é o tema aqui. Eu não sei sequer porque os irmãos se preocupam, porque compreenderam tão mal a irmã Branham, que uma única vez, em suas 1.159 pregações, ele disse que o chamado de despertar em 1 Tessalonicenses 4 é a mensagem. Então, disto eles derivaram que a abertura dos selos acabou o tempo da graça e o Senhor já está descendo. Às vezes, temos que perguntar por quê, como essas pessoas leem a Bíblia. Talvez leiam a Bíblia com as coisas que estão em seus pensamentos ou com o que o irmão Branham disse, sem buscar a clareza na palavra. Qual é, de fato, o tema? Então, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e quando o Senhor vem, assim quando vier o chamado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e as trombetas de Deus soarem, então, se o chamado foi a mensagem, e já ressoou, e ainda está ressoando, e a voz do arcanjo ainda não foi ouvida, e a trombeta de Deus também não foi ouvida, e os que estão dormindo ainda não estão aí. Então, estamos assim, satisfeitos. Então, voltamos à própria Deus para a simplicidade. Deus está na simplicidade. E aqui está escrito que o Senhor, Ele mesmo, descerá. E então, e aqui está escrito, preto no branco, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes, três vezes, os que dormem são o tema, não se preocupem sobre os que dormem. Então, quando o Senhor voltar, então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Por favor, irmãos em todo o mundo, recebam a palavra de Deus está sempre conectada com a realidade. O Senhor, Ele guiará os que dormem consigo mesmo, trará com eles. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês sabem, no presente, todos os justos, justificados, não têm o corpo de ressurreição. Eles têm um corpo como esse, com esse corpo carnal. Mas nesse corpo celestial, eles não podem comer e não podem beber. Eles existem simplesmente como todos os anjos, todos querubins, todos serafins. Mas no momento do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, acontecerá a ressurreição, o arrebatamento. Então, teremos um corpo de arrebatamento e estaremos à imagem, seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. E não comeremos nem beberemos mais. Estaremos com o Senhor, Isaac e Jacó, teremos a ceia do Senhor na glória. Deus fez assim, dessa forma. Estamos contentes com isso e agradecemos por Ele cuidar da sua palavra para guiar todas as coisas maravilhosamente. Eu me lembro ainda em outra palavra que também que é perguntada repetidamente em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós todos sabemos, aqui é falado que cartas foram respondidas. Paulo, ele respondeu cartas, 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem... Então vem a resposta até que chega ao versículo 8. E aqui, por favor, atentem ao seguinte. Quando Paulo diz, eu digo isso, e quando ele diz, não eu, mas sim o Senhor. Também sobre isso, temos que cuidar ao ler da palavra de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Aqui diz Paulo, aqui digo eu, é bom, eles fazem bem se ficarem como eu. Ele não era casado, era o seu direito. Mas se lemos adiante, no mesmo capítulo, mas então ele diz, versículo 26, 1 Coríntios 7, versículo 26. Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, então, ou em outra tradução, no tempo difícil, ou após, isso foi escrito anos 70 após Cristo, quando os romanos já haviam destruído a Jerusalém, e de fato, havia uma grande dificuldade em toda a terra. Então ele faz o aconselhamento a partir dessa situação de necessidade. Se todos vivessem em situação boa, de riqueza, ele poderia dizer, quem quer casar, que faça o mais breve possível. Mas então vamos ao núcleo da pergunta, qual seja, versículo 10. Todavia, aos casados, mando... Então vem a pequena correção ou ressaltamento. Não, não eu, mas o Senhor. Agora ele passa para o assim diz o Senhor. O que agora segue, não digo eu, mas sim isto é assim diz o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. E agora vem o versículo que todos até hoje compreenderam mal, que se preocupa com esse tema. Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E vocês sabem onde está o problema aqui, a dificuldade, que desde 1979 isso foi interpretado e foi dito, uma mulher crente pode fazer o divórcio, se separar. E eu olhei na enciclopédia, olhei no Brockhaus, e o que também na Bíblia, especialmente na Bíblia de estudo, está escrito claramente. Mas se ela já se separou, então que fique sem casar. Aqui não há um aconselhamento para o futuro, não uma carta aberta para o futuro, mas sim, se isso já aconteceu naquele momento onde essa carta chegou na igreja, se já aconteceu, então fique sozinha, ou então se concilie com o marido. Não foi dito a nenhuma mulher, se tiver a cabeça separada do seu marido, então pode se referir a 1 Coríntios 7, versículo 11. Então, se quer se separar, esse é a mesma mentira satânica que foi dita a Eva no Jardim do Éden. Irmãos e irmãs, chegou o tempo onde temos que ler a palavra de Deus precisamente para, de fato, aquilo que foi pensado, que foi escrito, também com tais passagens. Temos que ir às outras passagens, então, que os irmãos que têm problemas com isso em todo o mundo, que eles saibam que aqui foi descrito o que já havia acontecido, e não que uma irmã foi dado direito a uma irmã de dizer ao seu marido: escute, adeus, eu vou para os meus próprios caminhos, pois assim está escrito. Se separar, não está escrito no futuro, está escrito com referência ao passado. Isto tem que ser dito no mundo inteiro de uma vez, corrigido de uma vez por todas, para que as pessoas saibam o que de fato está escrito. Vocês podem ler todas as outras passagens bíblicas. Uma mulher está ligada através da lei de Deus enquanto viver. Nós temos que ler as outras passagens bíblicas. Se pegamos só uma passagem, nós temos grande dificuldade, especialmente se o inimigo ainda as mal interpreta para nós. Então, de volta à palavra e de volta a todas as passagens bíblicas que cuidam do mesmo tema, para que todos nós sejamos ensinados por Deus e cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. O mesmo é com Apocalipse 10. Sequer necessário que alguém, que alguma coisa seja interpretada ou colocada, levado à tona, mas sim, acontece na sequência, assim como está escrito lá, que o Senhor virá como anjo do pacto, descerá como anjo do pacto, e se alguém em algum lugar da terra dizer a vocês: os sete trovões foram revelados, tal pessoa, vocês podem mandar ele adiante. Sim, somente no momento, e eu peço de fato, irmãos e irmãs, em todo o mundo, que o temor de Deus possa ser dado a nós, diante de Deus e diante da palavra de Deus, para que de fato, que respeitemos a palavra de Deus, assim como está escrita, Apocalipse 10, só precisa ser lido com uma mente clara, sem pensamentos próprios. Então, vemos que quando o Senhor vier como anjo do pacto, colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar, e como um leão bramir. Então sete trovões deixarão ouvir sua voz. Do que vale todas essas vozes e erros, ainda com referência ao profeta, irmãos e irmãs? O tempo simplesmente chegou, eu repetirei isso várias vezes. Também o maior profeta, ele é somente um indicador de caminho, um preparador de caminho. O Espírito Santo somente guia em toda a verdade. O maior profeta, ele pode divulgar, pregar as maiores revelações, se o mesmo Espírito de Deus não estiver sobre nós e não nos der a mesma revelação, então o quê? Simplesmente é necessário que nós tenhamos uma ligação pessoal e comunhão pessoal com Deus. Profetas as tinham, o irmão Branham a tinha, Paulo a tinha, e nós necessitamos a comunhão pessoal com Deus. As vivências que nos são relatadas na Santa Escritura, e também a fé que está ligado com a mensagem, o chamado para fora, a condução para fora, assim como em Moisés naquela época, também hoje, com a missão, estava ligada, deixe o meu povo partir. Então nós lemos, a coluna de fogo caminhava diante deles, e quando os inimigos estavam atrás deles, então a coluna de fogo foi atrás deles para os protegerem, e Israel tinha luz e os inimigos estavam nas trevas. Com a mensagem divina com a qual o irmão Branham foi enviado, acontece a condução para fora de toda a escravidão. Nenhuma escravidão mais, nenhum jugo mais que nos aperte, jugo de ensinamentos que nos foi imputado, mas sim, agraciados por Deus, deixe meu povo partir, deixe meu filho partir, deixe minha igreja partir, deixe simplesmente partir. Isto acontece agora, que o Senhor chama a igreja para fora, mas o ponto importante é, irmãos e irmãs, que nós estejamos ligados, conectados com Deus. E eu não digo isso por crítica, eu digo isso com dor. Muitos, especialmente os irmãos do mundo que fala língua inglesa, especialmente do continente norte-americano, eles estão ligados com o irmão Branham, o profeta, o profeta, o mensageiro, o mensageiro. E não conhecem o Deus do profeta. E aquilo que foi dito, compreenderam mal aquilo que foi dito, e denominam a mensagem da hora. A mensagem da hora está nesse livro. Aqui nada pode ser modificado, nada pode ser acrescentado, nada retirado. Aqui está todo o conselho de Deus, de nosso Deus. O irmão Kupfer veio a mim no bureau, no escritório, e disse: irmão Frank, eu li Salmo 33, e eu disse a ele: irmão Kupfer, olhe aqui, eu anotei aqui, Salmo 33, eu já li. Nós ambos nos alegramos. Aqui no Salmo 33, versículo 10 a 12, está escrito: o Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós podemos dizer: o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Deus. Na segunda parte do versículo 12, o povo que ele escolheu para a sua herança. O povo, a este povo que pode dizer: o Senhor é meu Deus, que nós sejamos de fato propriedade de Deus, o Senhor, e que tenhamos tido nossas vivências pessoais com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo escreve algo maravilhoso. E no total, a palavra de Deus, a Santa Escritura é a Santa Palavra de Deus, mas há certas passagens ou que ressaltam pontos especiais. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Digam, essa é a nossa decisão hoje, que todos ao nosso Senhor, que morreu por nós, que nós queremos viver para Ele, que pode ser dito de nós: então, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, especialmente a todos os irmãos que estão servindo a palavra em todo o mundo: quem morreu com Cristo sequer tem um querer próprio mais, um saber próprio, não quer mais nada, ele não sabe mais nada. Ele é inspirado por Deus, recebe a palavra revelada e através do Espírito Santo é guiado em toda a verdade. Quem ainda pensa saber algo, eu não sei como está o ponto para uma pessoa assim. Vocês podem ouvir isso, aconteceu em 1976, quando tivemos a reunião internacional de irmãos aqui, e o irmão de Nova York, ele chegou a mim e disse: irmão Frank, eu quero divulgar os sete trovões. Eu disse: isso pode acontecer, mas primeiramente venha comigo nesta sala, nesse quarto de oração. Fizemos isso também, chegamos aqui ao quarto de oração. Então eu perguntei: amado irmão, diga-me quais são os sete trovões. Isso é muito simples. Segundo Pedro 1, as sete prudências que Pedro disse são sete trovões. No fim, ele teve que rir sobre si mesmo por sequer ter contado tal coisa. E eu gostaria todos de ter diante de mim para trazer-lhes a consciência de Cristo, não por de arrogância, mas crendo na palavra de Deus e através do Espírito Santo serem guiados na verdade da palavra. Aqui, 2 Coríntios 6, versículo 16: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Também nós, irmãos e irmãs, jamais podemos conhecer alguém pela carne. Simplesmente crer que Deus fez tudo novo e onde não é ainda, isso acontecerá, pois nosso Senhor diz, vejam, eu farei tudo novo. Importante é que nós perdoemos onde há algo para ser perdoado, para que não seja perdoado. Muito, muito importante. Quem pensa que alguém fez algo a ele que necessita de perdão, então vá lá e diga ao seu irmão, à sua irmã, e eu estou convencido a partir de Deus que se de fato há culpa e aconteceu um erro e alguém fez algo a outro, que todos que estamos aqui de coração podemos dizer, me perdoe, eu não pensei assim. Quem recebeu perdão, ele dá perdão adiante. Mas aqui, no versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Algo novo surgiu. Versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus. Quem pode se gloriar ainda? Quem pode se gloriar se tudo é obra de Deus? O que acontece conosco, em nós e através de nós? Tudo isto. Todas as coisas provêm de Deus. Então, deixemos Deus atuar em nós, através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, também hoje. Não somente para contemplarmos a palavra, mas sim vivenciarmos a palavra. E, irmãos e irmãs, temos que estar sobre, Senhor, me dê isso, atue em mim, sobre a divulgação da palavra, para que aconteça comigo, assim como nós lemos. Então Paulo escreve as palavras maravilhosas, após ele ter dito, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. E adiante, está escrito no versículo 19, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não fará, mas já fez, já está consumado, já aconteceu. Não imputando aos homens as suas transgressões. Transgressão, ele sequer conta mais. Bem-aventurado aquele os quais as transgressões foram perdoadas e o pecado coberto. Não toquem no passado, mas sim agradeçam a Deus pela reconciliação, pelo perdão, pela graça e pela salvação. E mais ainda, está escrito, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Moisés foi enviado, os profetas foram enviados. João Batista foi um homem enviado por Deus. Paulo recebeu no seu chamado, aonde eu te enviar, ou seja, aos lugares distantes aos pagãos, aos gentios. Lembrando um homem enviado por Deus. Nós não contamos quantas vezes nosso Senhor disse como filho de homem no seu ministério: quem me enviou está comigo. Como enviado, ele era profeta, pois Moisés havia dito: um profeta como eu, Deus vos ressurgirá do vosso meio. Também sobre isso, temos que de fato cuidar em que contexto faz parte essa palavra específica. Quando o nosso Senhor é Cordeiro de Deus, advogado, mediador, rei, sacerdote e profeta, todas essas tarefas são nos trazidas diante dos nossos olhos nesse livro. Então temos que ver onde cada denominação pertence. O importante é que nós nos deixemos ordenar no plano de salvação de Deus, que nós tenhamos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente, que nós tenhamos vivenciado a reconciliação, o perdão e a salvação, que nós possamos dizer: eu fui reconciliado com Deus, naturalmente com todos que aceitam a reconciliação, que nós possamos nos encontrar na Santa Escritura, em tais palavras possamos nos encontrar novamente. No versículo 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, ou em outra tradução, como seus enviados, seu enviado, como se Deus por nós vos exortasse. Deus nos exorta por nós. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é uma citação poderosa. Não somente justificados, mas justiça de Deus, nos tornar justiça de Deus pela graça. Colossenses 1, com referência à Santa Ceia que teremos hoje. Colossenses 1, nós temos aqui as palavras maravilhosas, versículo 14. Aqui, no versículo 14, falta o que eu lerei também, ou nele, nós temos a redenção. E aqui, de fato, está escrito no texto original através do seu sangue, no sangue. Infelizmente, nesse lugar falta em algumas traduções. Aqui está de tal forma, nele, nós temos a redenção através do seu sangue, qual seja o perdão dos pecados. Então, é dito, e aqui no versículo 19, foi a vontade de Deus de deixar morar toda a plenitude nele e através dele reconciliar tudo com ele, após ele o sangue ter se derramado na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Uma obra consumada, plena de Deus. Isso, para essa passagem, faz parte Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Ou versículo... Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que ele cuidou de nós quando estávamos mortos por nossos pecados, nos tornou vivos por Cristo. Estávamos mortos em pecado e erro, e em Cristo, sim, nós vencemos hoje. Aconteceu por nós, quando nosso Senhor, Ele derramou o seu sangue no Calvário. Lá estava Deus em Cristo, reconciliou o mundo, você e eu, consigo mesmo. E colocou toda a culpa, todo o pecado sobre o Cordeiro de Deus, para que tivéssemos paz. E juntamente nos tornou vivos com Ele. Então está escrito, pela graça sois salvos. Versículo 6. E em Cristo Jesus nos ressuscitou e nos colocou nos campos celestiais, nos olhos de Deus. A igreja já está plena diante do trono da graça, pois de fato é uma obra consumada para toda a eternidade. Aqui faz parte ainda muitas palavras da eleição, da predeterminação, da graça que Deus nos deu. Somente ainda duas palavras. Uma da carta Pedro, aqui em 1 Pedro, o homem de Deus, ele falou da salvação, da redenção, e eu peço a todos que estão aqui, que ainda com seus problemas, suas dificuldades, que ainda não terminaram com isso, que hoje aceitem como um presente de Deus para cada um de nós, vale a palavra que em Cristo fomos reconciliados com Deus através da cruz, o sangue jorrou para o nosso perdão. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que vocês receberam dos pais, não com foram comprados, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, com precioso sangue como o de um cordeiro sem defeito, e agora vem, e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, assim está escrito o Cordeiro de Deus, mas pelo seu precioso sangue, então ele já estava desde antes da fundação do mundo, já predito, mas somente foi revelado no início dos tempos, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aconteceu por sua causa e por minha causa, aconteceu para ti e para mim, e aconteceu contigo e comigo. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele, e através do batismo, sepultados com Ele, e para uma nova vida, com força da ressurreição de Jesus Cristo, fomos guiados e trazidos a Ele. No último versículo, pois através dele chegueis à fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu e o colocou na glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós poderíamos ler versículo 23, e reler. Vamos ainda a Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém. Aleluia. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos e irmãs, é uma obra de salvação consumada, e para resumir, a nós foi revelada a palavra de Deus para que não interpretemos mais, mas sim recebamos tudo como está escrito. A conexão de passagem bíblica a passagem bíblica possa ser feita, e que de fato aceitemos como uma ensinação a partir de Deus, ensinamento a partir de Deus, e assim, pois assim está escrito, todos serão ensinados por Deus, e assim está escrito, ensinamento virá do Monte Sião, e a palavra do Senhor a partir de Jerusalém, e saiu de Jerusalém, Pentecostes aconteceu em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo, a fundação da igreja neotestamentária, todos os ensinamentos, tudo nos foi dado pela graça por Deus. Por favor, não nos deixemos ser somente ouvintes ou espectadores, mas que possamos pedir a Deus hoje que, de forma sobrenatural, aconteça conosco, para que Deus hoje possa revelar a sua presença, para que nós, de fato, aceitamos a palavra na fé, e as coisas que Deus prometeu também tenhamos vivenciado pessoalmente, ou possamos vivenciar pessoalmente. O Senhor é fiel, Ele nos ajudará, Ele nos ajudou até agora. Somente uma pergunta ainda: quantos são gratos por Deus nos ter revelado sua palavra pela graça? Amém. De fato, amém. Que nós, de fato, fomos ensinados e somos introduzidos, e eu digo sinceramente, eu sou grato a Deus que eu não, por não ter trazido nada de mim. Tudo que nós temos nesse lugar, nós temos a partir, recebemos de Deus, nós passamos isso adiante, e nós damos toda a honra a Deus, o Senhor, e somos gratos a Ele pelo envio de todos os servos, de todos os profetas, todos os apóstolos, gratos pelo Velho e pelo Novo Testamento, gratos pelo envio do irmão Branham. Todos nós estaríamos nas trevas, nenhum de nós saberia o que Deus prometeu na sua palavra para esse tempo, e ninguém poderia ter parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente, se o Senhor não tivesse enviasse o seu servo e profeta com a mensagem. Mas com a sua ida ao lar celestial, a mensagem não voltou ao lar celestial, a mensagem ficou para nós, e nós podemos carregá-la a todo mundo, e agradecemos a Deus pelo preparador de caminho ter vindo, e que podemos caminhar num caminho aplanado. Hoje nós teremos, em breve, a ceia, Santa Ceia, vocês sabem as palavras de Mateus 26, vocês sabem as palavras do Evangelho de Marcos, vocês conhecem as palavras de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, em 1 Coríntios, o capítulo 11, todas essas passagens bíblicas são conhecidas por vós. Marcos 16, Marcos 14 é uma das passagens que mais cabem, que se adaptam com relação à Santa Ceia. Marcos 14, versículo 22 e 23. E tomando, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Todos nós sabemos, o cálice não foi derramado, mas sim o sangue do pacto foi derramado na cruz. O vinho foi bebido como lembrança, como memória, como símbolo da obra consumada na cruz do Calvário. E todos nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro e que vivenciamos o perdão e a salvação, tomamos a ceia como lembrança, como ceia de lembrança. Isso fazei quando fizerem, fazer isso em minha memória. Assim está escrito em Mateus 26, 26, assim também está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, as palavras de Paulo, que deu um resumo daquilo que o Senhor já havia dito. Eu leio somente 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazer isto em memória de mim. Para mim, em memória de mim. Também, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Hoje nós faremos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Talvez nós nos levantemos brevemente e vamos orar juntamente. Nós agradecemos primeiro, então vocês poderão cantar, por favor. Cada um pegue um pão. Ó fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações pela obra consumada que aconteceu no Calvário. Tu desses o teu corpo e se deixou materializar por mim e por todos nós. Isto é uma memória, Senhor, uma ceia de memória. E o teu corpo representa, e o pão representa o teu corpo que foi partido na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, fiel Senhor, por esse pão. Nós te agradecemos por todos que terão parte, que possam ser abençoados no nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos permanecer na oração silenciosa diante de Deus, nos provarmos cada um de nós, especialmente a todos que ainda não consagraram suas vidas a Deus, que ainda não vivenciaram uma conversão, amadas, e que ainda não se deram tão conscientemente a Deus, ouçam o convite de Mateus 11, a partir do versículo 28. Aqui, o nosso Senhor diz: venham a mim todos que estão cansados e carregados, eu vos darei descanso. Peguem o meu jugo sobre vós e aprendam de mim, pois eu sou manso e de coração humilde. Assim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Assim encontrareis descanso para vossas almas. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e abrimos nossos corações, deixe-me perguntar: quem quer ser incluído nessa oração, nessa oração, eleve brevemente a mão. Deus abençoe naturalmente, naturalmente. Grande Deus, nós olhamos para o trono da graça e nós agradecemos a Ti juntamente pela redenção, pelo perdão. Amado Senhor, hoje, Tu nos deste a certeza que aconteceu, que está consumado, que nossa culpa, de fato, para sempre foi perdoada, nossos pecados para sempre foram apagados, e se estavam vermelhos, se tornaram agora alvos como a neve. Nós te agradecemos por seu santo e precioso sangue. Peço por todos, especialmente por aqueles que hoje estão aqui pela primeira vez, ouviram a Tua palavra e tomaram a sua decisão para Ti. Dê certeza da fé e também alegria para tomarem parte da ceia. Amado Senhor, eu peço por perdão de todo pecado, de toda culpa, de todos os erros. Perdoe a todos nós, pois se você quisesse contar o pecado e o erro, quem poderia então subsistir diante de Ti? E nós lembramos da palavra que aquele que todo perdoa todos os seus pecados e cuida e cura todos os seus erros, que liberta a sua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Amado Senhor, no Velho Testamento foi uma predição e no Novo Testamento está o cumprimento. Nós agradecemos de todo o coração, de toda a alma por isto. Amado Senhor, que todos também, nosso irmão de Hamburgo e nossa irmã de Hamburgo, que hoje estão aqui pela primeira vez, que o seu Espírito possa vir sobre eles, sobre todos nós, para que e que o perdão e a graça e que a salvação possa ser recebida e vivenciada. Amado Senhor, tenhas Tu o seu caminho com todos nós, e nós te agradecemos pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e damos a ti a honra no santo nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Glória seja ao nosso Deus!
Amém!
Amém! Vamos ainda orar para toda a igreja em todo o mundo e pedir para que Deus possa trazer uma virada poderosa, uma bênção poderosa através da graça. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós elevamos nossas vozes juntamente e te agradecemos a Ti por Tua palavra, pela revelação do Teu nome, da Tua vontade e da Tua palavra, do Seu plano de salvação. Nós te agradecemos por teres o Teu povo na terra, em todos os povos, línguas e nações. A Tua vontade aconteça conosco e através de nós, para a honra do Teu santo e maravilhoso nome, louvado e glorificado. Lembre-se de todos os pedidos, lembre-se de todos os problemas e de todos os doentes. Estenda a Sua mão, grande, faça grandes milagres e maravilhas, louvado e glorificado. Seja o Seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. Aleluia. Aleluia.
Amém.
Amém. Cada um estenda a mão ao próximo e deseja as bênçãos de Deus. Amém.